Euronet Plus.
Tempo agora para o Espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta quarta-feira olhamos para o ensino superior. Recentemente, o presidente da Associação Académica de Coimbra esteve na Dinamarca para uma avaliação da qualidade do sistema de ensino superior daquele país. A Dinamarca é considerada um dos exemplos a seguir relativamente ao ensino superior. Foi, de resto, um país pioneiro nas grandes reformas deste setor. A avaliação termina com a elaboração de um relatório sobre a instituição de acreditação dinamarquesa e o sistema de ensino da Dinamarca. Nesta viagem, o presidente da Académica de Coimbra, José Dias, foi acompanhado dos diretores das agências de acreditação de ensino de Áustria e Suécia, do vice-reitor da Universidade de Lausanne, na Suíça, e também a líder da Confederação da Indústria Finlandesa. A Renascença foi à procura de conclusões desta avaliação. Em entrevista conduzida pelo jornalista António Pedro, o presidente da Académica de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, destaca desde logo a capacidade de financiamento como garantia de qualidade e um direto acionamento do estudo para áreas específicas do mercado laboral. José Dias começa por falar de uma experiência muito positiva.
Conseguimos ter a noção de como é que o sistema dinamarquês funciona e quais são as principais diferenças depois que eu consigo apontar em relação ao sistema português, porque estas experiências depois são sempre positivas para trazer para o nosso próprio país. Mas depois, em concreto, avaliámos, obviamente, aquilo que é o trabalho da agência de avaliação daquele mesmo país. Normalmente o que acontece é que todos os países têm um determinado sistema de ensino superior, que proveio da área de ensino superior da europeu, e cada país tem que ter uma garantia de qualidade, um selo de qualidade, que é dado, de facto, por uma agência de avaliação. E essa mesma agência de avaliação foi a principal instituição que sofreu esta mesma avaliação, e, portanto, por aí foi uma experiência totalmente diferente, porque não estava habituado a avaliar o próprio avaliador, e, portanto, é uma experiência gratificante e que traz depois algum tipo de experiência adicional para mim próprio, enquanto presidente da Associação Académica de Coimbra, para depois conseguir aqui, no panorama nacional, transmitir algumas das opiniões que aquele país implementa também ao nível do ensino superior, mas depois num sistema educativo como um todo, e, portanto, julgo eu que é uma experiência extremamente interessante por esses motivos todos.
Que diferenças é que notou em relação ao sistema de ensino superior português?
Bom, um primeiro, logo a ver com a questão do financiamento. De facto, tem uma aposta na educação tremenda, mesmo a nível orçamental. Se compararmos aquilo que é o orçamento português na globalidade e a fração ou a percentagem que retira para a parte da educação, mas em concreto para o ensino superior, e se compararmos com o sistema dinamarquês, vemos que é uma fatia que dobra esse mesmo valor. E, portanto, essa é uma principal diferença, que as instituições de ensino superior, de facto, não vivem as restrições orçamentais que neste momento nós vivemos principalmente durante os últimos anos. Tivemos agora um pequeno reforço no orçamento de Estado 2016 ao nível da ciência e da social, mas não tivemos nas instituições de ensino superior. Portanto, esta é uma primeira diferença. Uma segunda diferença é ao nível da sua própria rede de instituições e como é que elas estão localizadas. Tem, de facto, uma diferenciação, ou seja, nós temos um subsistema politécnico e um subsistema universitário, e na Dinamarca tem os dois tipos de subsistemas, mas ainda tem mais um, que é uma mistura entre os dois, e depois tem uma localização de áreas mais específicas em cada instituição de ensino superior, que é o que não acontece propriamente em Portugal, em que todas as instituições de ensino superior têm praticamente todas as áreas científicas e providenciam essas mesmas áreas científicas. Portanto, aí ao nível da rede também é uma diferença substancial. Mas depois uma terceira diferença que eu poderia apontar, que é ao nível da implementação do próprio processo de Bolonha, que em Portugal, na meu ver, não foi bem implementado, e na Dinamarca conseguiram implementar em pleno. Por exemplo, há turmas mesmo muito pequenas para todos os cursos. Não existe propriamente aulas teóricas como nós, por exemplo, temos às vezes aqui na Universidade de Coimbra, em alguns cursos, de ter 250 ou 300 pessoas a ouvir uma determinada aula. Lá, de facto, privilegiam o ensino centrado no estudante, dividem ao máximo as turmas, têm mais docentes, têm um quadro docente rejuvenescido, e depois praticam aquilo que é a máxima de Bolonha, que é o ensino centrado no estudante. E, portanto, são as três principais diferenças que eu verifiquei naquele mesmo sistema e que era positivo nós implementarmos aqui em Portugal.
E há uma contribuição das famílias para o financiamento do ensino superior?
existe uma contribuição que é a contribuição normal, portanto a tributária, mas não existe propriamente o pagamento de propinas. Portanto, é um sistema que foi abolido já há muitos anos, é uma prática até principalmente da Europa do Norte, mas que tem vindo a alastrar-se por toda a Europa. Se até há 5 anos atrás cerca de um terço dos países não tinha propinas, neste momento já estamos numa viragem e quase mais de metade dos países já não aplicam de facto na propina. Porquê? Porque entenderam que se as famílias, os agregados familiares já contribuem para o Estado com uma determinada receita e que depois têm determinados custos, ou seja, os estudantes têm um determinado custo de vida, por exemplo, com custos para a educação, através do material escolar, ou através da alimentação, ou através do alojamento, ou até através do transporte, o Estado dinamarquês achou que não deveria cobrar propinas porque seria uma terceira via ainda de tributação e, portanto, entendeu também que poderia ser um fator de desigualdade muito, muito particular. E, por isso mesmo, em vez de correr o risco de existir abandono escolar, como existe, aliás, em Portugal, preferem não ter esse mesmo sistema e, à semelhança de outros países da Europa, até têm um sistema de ação social escolar completamente diferente do nosso, em que, por exemplo, no nosso existe, de facto, só a atribuição de uma bolsa a quem tem mais necessidades. Eles, principalmente nos países do Norte, na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia e por aí fora, têm uma visão diferente, que é vamos atribuir sempre algum dinheiro, qualquer que seja o escalão familiar em que se encontra, para também o estudante começar a ganhar responsabilidade sobre esse mesmo dinheiro que recebe. E, portanto, é uma forma de ver o próprio ensino superior completamente diferente do nosso, em que já vê o ensino superior como algo estruturante para uma pessoa que se está a desenvolver e que vai ser um cidadão, um profissional e, portanto, que vai contribuir para o seu país e, nesse sentido, a Dinamarca também é um bom exemplo.
De tudo isto, o que é que acha que na prática se poderia, de facto, replicar em Portugal?
Bom, numa primeira instância, ou tem que se repensar o próprio sistema, ou seja, nós temos um país que é pequeno e que, apesar de eu considerar que não há instituições a mais, a verdade é que as instituições têm muita dificuldade em cooperar entre si. E num momento em que vivemos, em que, de facto, existem dificuldades orçamentais e existem dificuldades ao nível da captação de estudantes, porque a própria demografia está a baixar, a nossa população está também a baixar e, portanto, ao nível nacional deveríamos repensar se as instituições não deveriam começar a trabalhar em conjunto. Algumas já começam a fazer, como é o caso das universidades do Norte, a Universidade do Porto, Trás-os-Montes e o Minho, que criaram um consórcio entre eles, mas, de facto, a minha opinião é que deveria ser replicado para as regiões de cada país, do nosso país, ou seja, a região Norte, a região Centro, a região de Lisboa, a região Sul, Évora, Algarve e depois, obviamente, também as ilhas. E sem esta sinergia é muito difícil depois do nosso país se desenvolver em pleno e temos, obviamente, que começar a derivar de um conceito que era de mercantilização e de competição acérrima por recursos para uma cooperação em que todos dividem esses mesmos recursos.
Sendo muitas vezes as universidades da mesma região, em vez de criarem sinergias, estão de costas voltadas?
Sim, claramente, claramente. Nós, por exemplo, temos uma instituição aqui a meia hora de distância, que é a Universidade de Aveiro, e não existe propriamente um contacto ou um trabalho conjunto que seja profícuo para uma região, que é uma região que tem sido completamente devastada, quer ao nível da falta de pessoas, quer ao nível da falta de tecido económico. Os nossos estudantes não se fixam de quando saem das instituições de ensino superior, não se fixam na região centro porque não existe emprego à espera deles. Então, muitas das vezes, ou vão para o Porto ou vão para Lisboa, que são os dois grandes polos do nosso país, ou então vão emigrar. E nós tivemos muitos casos desses na Universidade de Coimbra e deveríamos repensar como é que a região centro se deveria comportar perante uma dificuldade acrescida, que é a falta de população nesta mesma zona do país.
E em matéria de financiamento, o que é que o exemplo dinamarquês pode ser replicado? Como é que pode ser replicado em Portugal?
Primeiro, ao nível orçamental, ou seja, no orçamento do Estado, eles têm, a principal diferença é o volume financeiro que implementam nesse mesmo sistema, porque dizem que a educação é prioritária para o país. Os nossos governantes também o dizem, mas é preciso colocar mais meios então à disposição se queremos ter uma sociedade do conhecimento, uma sociedade qualificada, uma sociedade formada, e portanto essa é de facto a grande diferença. Mas depois tem outra, que é as instituições de ensino superior não andam a viver com orçamentos anuais, portanto sabem exatamente nos próximos 4 anos quanto é que vão ter por parte do Estado, e é um valor fixo, que pode obviamente depois ser devidamente ajustado em cada ano, mas não vai promover uma grande alteração. Portanto, essa previsibilidade para as instituições de ensino superior é extremamente importante, porque podem colocar em funcionamento determinados projetos, como reestruturação de edifícios, ou então até construção de novos edifícios, ou reequipamento das salas de aula e laboratórios, que não conseguem ter agora porque há uma imprevisibilidade ano após ano. Ou seja, vai demandando o Governo, não se sabe como é que se vai aplicar esse mesmo orçamento de Estado. Mesmo dentro do próprio Governo, durante os últimos 4 anos tivemos essa experiência, que desde 2010 o orçamento foi consecutivamente sendo cortado, com grandes fatias entre 2010 e 2011, 2011 e 2012, 2013 e 2014, e com os últimos anos a diminuir esse mesmo corte, mas mesmo assim um corte. Este foi o primeiro ano em que não foi implementado qualquer tipo de redução orçamental por essa via, e acrescentaria ainda um terceiro fator na parte do financiamento, que é de facto não se estar à espera que sejam as famílias, mais uma vez, a pagar para a instituição de ensino superior funcionar, que é o que acontece com as propinas em Portugal.
Sendo que em Portugal há um peso exagerado da contribuição das famílias no financiamento do ensino superior.
Claramente. Por exemplo, uma instituição como a Universidade de Coimbra tem cerca de 20% do seu orçamento é totalmente pago pelas famílias através de propinas. E este exemplo é um exemplo de praticamente todas as instituições de ensino superior no país neste momento. E, portanto, tem que existir esta alteração. A Associação Académica de Coimbra até defende particularmente isso, que deve começar a existir essa redução gradual, e por ter a noção de que deveria ser objetivo a abolição total das propinas. Por estas razões, porque já existe uma contribuição para o Estado dos agregados familiares, os estudantes já têm custos adicionais no alojamento, alimentação e por aí fora, e não faria sentido tributar ainda por uma terceira via, até porque os estudantes, a verdade é esta, têm muita dificuldade depois para se manter ou até para aceder ao ensino superior num país que não tem uma economia, como nós sabemos, estável, não tem finanças estáveis e socialmente tem vivido tempos muito complicados. E por isso mesmo, um estudante não pode estar constantemente preocupado se vai ter comida na mesa ao jantar, se vai ter dinheiro para pagar a renda, se vai ter os materiais suficientes para poder aprender dentro das salas de aula, porque são necessários às vezes livros, às vezes, por exemplo, os estudantes de arquitetura necessitam de maquetes e por aí fora, e portanto os estudantes não podem andar constantemente a preocupar-se se têm condições ou não para se manter no ensino superior. Têm que estar completamente livres para aprender e para depois, obviamente, irem concluindo os seus cursos com o máximo sucesso possível. Isso só será concretizável se tivermos todas as condições suficientes para que isso aconteça.
Notou que há mais vontade para resolver estes problemas deste governo dos poucos meses que tem de exercício ou nem por isso?
Dos primeiros meses que tivemos e das reuniões que mantivemos, de facto, é uma prioridade deste governo a alteração dos últimos anos, principalmente ao nível orçamental. Foi o que nos foi dito, que o objetivo é não cortar mais ao nível das instituições de ensino superior, mas também haver um reforço efetivo em dois setores. Um primeiro, a parte científica, e a parte científica tem sido uma das áreas que mais sofreram dentro de todo o espectro do ensino superior. Muitos estudantes que queriam desenvolver a sua investigação ou até ir para doutoramento ou ir para pós-doutoramento abandonaram o nosso país e tivemos uma fuga de cérebros inacreditável, e que sinceramente deveríamos começar a pensar como é que os vamos trazer de volta, porque já estão estabelecidos em todos esses países pela Europa fora, e que despagam uma remuneração muito justa para o trabalho que desenvolvem e muito superior àquela que nós encontramos em Portugal, e por isso mesmo é uma das áreas que tem de ser pensada e refletida, e este governo tem mostrado essa abertura. Aliás, houve esse reforço nas bolsas de doutoramento e nas bolsas depois de doutoramento, assim como a proteção laboral adicional que foi estabelecida nos últimos meses. Mas depois o segundo setor, que é a ação social escolar, que é um setor que a nós, estudantes, nos diz muito respeito, principalmente ao nível da ação social direta, que é o regulamento de atribuição de bolsas. É preciso um reforço, foi feito esse reforço durante este Orçamento de Estado de 2016, mas é preciso bem mais agora para o Orçamento de Estado de 2017. E, portanto, não esquecendo, obviamente, a via indireta, que é o dinheiro atribuído às instituições de ensino superior, que é para cantinas, que é para residências, que necessitam neste momento de uma reestruturação urgente.
Do conhecimento que tem como avaliador, ainda há uma grande diferença entre o sistema de funcionamento e de financiamento do ensino superior na Europa do Norte e na Europa do Sul?
Sim, claramente. Temos um financiamento ao nível dos países do Sul mais anual e, ao mesmo tempo, cria aquela tal instabilidade que estava a referir, enquanto que os países do Norte ou até mesmo do Centro, que já aplicam esses mesmos modelos, têm um orçamento muito bem mais organizado. sabem o quanto é que vão receber em cada ano, se estabelecerem um plano de 4 ou 5 anos, e ao mesmo tempo ainda colocam objetivos por cima, que é, se a instituição de ensino superior atingir um determinado objetivo de qualidade, por exemplo, ter um número específico de estudantes, ou conseguir ter determinados equipamentos, ou conseguir expandir salas de aula, ou conseguir ter mais laboratórios, etc., recebem uma fatia ainda adicional de orçamento, que é o que não acontece no nosso sistema, que é um sistema de financiamento que antigamente era feito pelo número de alunos, mas que entretanto foi completamente congelado esse mesmo valor e é feito consecutivamente um corte. Portanto, não existe, apesar de na lei estar previsto que deveria conseguir-se fazer aqui um financiamento através de uma fórmula e que ao mesmo tempo deveriam existir objetivos, a verdade é que nada disso está a ser aplicado e deveríamos começar exatamente por aí. Que fórmulas de financiamento aplicar e que modelos é que poderíamos replicar dos outros países da Europa para que em Portugal também funcionasse da melhor forma?
Acha que há condições a curto e médio prazo para se pensar num modelo único de financiamento no espaço europeu ou é um sonho ainda muito distante?
O espaço de ensino superior europeu, quando foi criado, tinha esse objetivo, aliás. Tinha o objetivo, primeiro, do processo de bolonha. Ou seja, um modelo de aprendizagem deveria ser mais unificado. Ao mesmo tempo, deveria ser facilitado a transição de país para país ao nível principalmente dos créditos que as unidades curriculares têm e, portanto, aquele grau comparável que não existia nos países e, às vezes, um estudante de Direito, por exemplo, tinha dificuldades em ir para outro curso de Direito, por exemplo, em Espanha, porque não existia uma comparabilidade entre os graus e isso foi facilitado, assim como Erasmus também foi claramente disseminado e, neste momento, é um processo que todos os estudantes veem como uma mais-valia e, acima de tudo, todos depois profissionalmente retiram esses mesmos frutos e é importante, e esta é uma primeira área que era o objetivo deste espaço de ensino superior europeu, mas havia um segundo que é ao nível do financiamento, ou seja, haver esta estabilidade, haver esta previsibilidade, mas acima de tudo haver esta evolução ou desenvolvimento do próprio espaço de ensino superior europeu através de objetivos, e isso não aconteceu, infelizmente, em muitos países, assim como o processo de Bolonha não foi aplicado da melhor forma em todos os países da União Europeia.
Porquê que não aconteceu?
Porque, na minha opinião, é o mesmo problema de quando foi criada a adesão à União Europeia, com a arquitetura económica, com a arquitetura financeira, com a arquitetura do nosso sistema bancário. Ou seja, nada disto que acontece em Portugal é semelhante ao que acontece, por exemplo, num país como a Dinamarca. E não foi tido em conta esse mesmo aspecto. Portanto, em vez de se ter criado aqui um tempo de convergência em que medidas eram aplicadas estritamente para reformar o ensino superior, para se aproximar no espaço de ensino superior europeu, o que aconteceu foi que foi dada autonomia a cada país para aplicar da melhor forma essas mesmas orientações que foram criadas, que são as European Standards and Guidelines, que foram revistas no último ano de 2015 e que providenciavam todas as orientações e como é que os países deveriam comportar, o que é que deveriam aplicar. Por exemplo, a criação das agências de avaliação vem dessas mesmas linhas orientadoras, mas depois cada país teve uma adaptação muito própria. E o que aconteceu a Portugal foi, de facto, não haver propriamente uma adaptação ao processo de Bolonha, mas haver uma adaptação ao processo antigo que existia. E, por exemplo, os cursos que eram de 4, 5 anos apenas se partiram em duas partes, em que está um curso de primeiro ciclo de 3 anos e outro de 2 anos, mas as unidades curriculares são as mesmas, a reforma não foi feita, o quadro docente não foi expandido e tinha que ser um objetivo se queremos o ensino centrado no estudante, e de facto o ensino centrado no estudante não existe ainda de uma forma generalizada no nosso país. Já, pelo contrário, os outros países, por exemplo, do Norte ou do Centro, conseguiram muito melhor esse processo porque já caminhavam nesse sentido. E porquê? Porque quando as linhas orientadoras para o espaço de ensino superior europeu foram criadas, tinham em conta, obviamente, a posição destes mesmos países, as suas orientações, e a partir daí era muito mais fácil para estes países adaptarem, mas Portugal, por exemplo, como país, precisava de mais apoio também europeu para conseguir ter esta convergência com os outros países.
Sendo que Portugal sozinho não consegue acompanhar.
É um país com uma arquitetura muito específica e, como é óbvio, sem um auxílio financeiro, económico, também ao nível das próprias formas de ensino superior, que reformas aplicar, é muito difícil de conseguir ir desenvolvendo a par dos outros países. Conseguimos, por exemplo, em 2007, aliás, em 2006, para depois desembocar em 2007, tivemos uma avaliação da OCDE, em que a OCDE nos ia dando orientações de que reformas de ensino superior deveríamos aplicar, e foi aí que surgiu o tal regime jurídico de instituições de ensino superior em Portugal, que foi criado em 2007. Mas Também o Governo já anunciou que vai fazer exatamente o mesmo. A OCDE agora, durante este ano e o próximo, vai estar a avaliar o nosso sistema de ensino superior para depois conseguirmos, pelo menos, pensar numa nova reforma para este mesmo sistema. E, portanto, nós vamos tendo essa ajuda, mas de uma forma muito pontual, ou seja, de 6 em 6 anos, 7 em 7 anos. E não é o suficiente, nós necessitaríamos de uma ajuda europeia muito mais próxima, muito mais anual, junto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para conseguirmos ter, de facto, este novo modelo de ensino superior que nós tanto queremos.
José Dias, em entrevista ao jornalista António Pedro, o presidente da Associação Académica de Coimbra, esteve recentemente na Dinamarca para uma avaliação da qualidade do sistema de ensino superior daquele país. Dinamarca, que é vista como um bom exemplo no ensino superior, aqui também com algumas sugestões para o setor em Portugal.
Euronet Plus.
Milão. Zagreb.
Bruxelas.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.